Papo, Papo Cabeça. Jornal da Sete.
Muito bem, Jornal da Sete, contigo nesta manhã de terça-feira, já também falando sobre um assunto que você contribuinte, né? Você cidadão que precisa declarar o imposto de renda, já está aí ligadíssimo, né? Afinal de contas, já estamos no período da declaração de imposto de renda pessoa física. E aí, você já reuniu a sua documentação, já está tudo certinho para você prestar as contas ao leão. Esse leão esse ano tá muito nervoso para cima de você. Ai, 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 o leão, né? Tem que ficar atento aí a ele, porque senão a rugida, a mordida é forte e aí não tem o que fazer, né? Realmente cai na malha fina, se prestar alguma informação ali que ficar conflitante, alguma situação do tipo, mas é claro, pra gente evitar, minimizar este tipo de impacto, está aqui conosco o Otacílio dos Santos Nunes, ele que é presidente do Conselho Regional de Contabilidade aqui de Mato Grosso do Sul, contador. Um bom dia para você, Otacílio, seja muito bem-vindo.
Bom dia, Karina, muito obrigado pelo convite, bom dia aos seus ouvintes, em especial aos 7.500 contadores de Mato Grosso do Sul.
Otacílio, neste período do ano, é claro que esses 7.500 contadores estão com trabalho, inclusive na madrugada, né? Porque para poder dar conta...
Sim, sim. É muito trabalho, é muito trabalho.
E vamos começar já, então, principalmente, né, fazendo essa prestação de serviço para que as pessoas, elas evitem alguns erros que são tradicionais, infelizmente, né? Por mais que a gente fale aqui, especialmente do período de declaração do imposto de renda, que este ano já começa dilatado, né? Nos outros anos a gente via a prorrogação conforme as entregas das declarações eram executadas. Este ano...
E por conta da Covid também, né?
Também, né? Esse ano não, a Receita Federal já inovou, já estendeu imediatamente, já faz um período maior. Mas vamos lá, qual é o tipo de erro ou o tipo de situação que normalmente este contribuinte, essa pessoa que precisa fazer a sua declaração do imposto de renda, ela normalmente comete?
Tá, vamos lá. Eu gostaria de falar primeiro das inovações que a Receita fez para esse ano e por que ela estendeu o prazo até 31 de maio.
Legal.
As empresas entregam os informes de rendimentos, assim como os bancos, os cartórios e todas aquelas declarações que são obrigatórias entregar à Receita Federal, não só nós, contribuintes, mas também as empresas que trabalham com empreendimentos, bancos e tudo mais, eles entregam até dia 28 de fevereiro todas as informações da Receita Federal.
Perfeito.
Nesses 15 dias que a Receita deu para a gente começar a fazer a declaração de imposto de renda, a Receita está fazendo uma inovação com a declaração pré-preenchida. O que que é isso? Ela reúne todas essas informações que chegam até ela e entregam a você, no seu CPF, as declarações já com todas essas informações. Você pode baixar essa declaração pré-preenchida e conferir e confirmar ou não aquelas informações que estão ali, né? Então, por isso, nós começamos esse ano a fazer as declarações no dia 15, né? E 31 de maio é o prazo final e, segundo a Receita Federal, será doravante dessa forma.
Perfeito. Então, partindo dessa atualização que este ano a gente tem em relação às declarações pré-preenchidas, essa declaração é indicada para que perfil de cidadão que precisa prestar as declarações à Receita Federal?
Todos que puderem, podem fazer através do certificado digital ou que tenha o GOV-BR, prata ou ouro. Essa é a condição. Se você tiver o certificado e essas assinaturas do governo prata ou ouro, você consegue baixar a declaração pré-preenchida.
Esse tipo de nível, né, de perfil que cada cidadão tem aí nas suas plataformas do governo, elas são preenchidas exatamente porque o cidadão, ele presta o máximo de dados possíveis nas plataformas do governo, é isso?
Empresas, por exemplo, bancos, empreendedoras, cartórios, empresas que fazem, INSS, por exemplo, informa lá quanto que a pessoa está recebendo de aposentadoria, né? Então, são, salvo engano, são 12 tipos de declarações que chegam até a Receita Federal. Os médicos, dentistas, todos esses prestam informações à Receita Federal. E tudo vai para o seu CPF. Quando um médico faz uma declaração de que recebeu de você, ela indica o seu CPF e o valor que recebeu de você.
Tá perfeito.
Certo? Isso
que
vai
é o cruzamento de informações depois.
Exatamente, exatamente.
Ou seja, está cada vez mais difícil, né? Muitas vezes um prestador de serviço não indicar que fez aquela atividade ou aquela pessoa que teve o acesso ao serviço, né, não incluir, de repente, ou esquecer de ter incluído algum serviço que ela acabou custeando ao longo do período
exatamente
que é esse período considerado pela declaração de imposto de renda, é isso?
Exatamente, e isso facilita a declaração porque às vezes você esquece que pagou alguma coisa, né, e acaba não informando e aí você cai na malha fina e isso gera um trabalho para a Receita Federal que vai te notificar, você vai retificar a declaração e por aí vai. Com esse tipo de declaração, a Receita espera diminuir em muito a malha fina, né? Porque o cruzamento de dados, ele vai ficar, vamos dizer assim, 0 a 0.
Sim.
E você baixa o que tem lá, é 0 a 0, né? Então vai diminuir bastante o trabalho da Receita Federal, que pode se ocupar de outras coisas maiores, né? Porque
Sim.
às vezes você cai na malha fina por causa de R$1.000.
Inconsistência de alguma situação,
Exatamente.
Né? Que ficou pendente ali.
Exatamente.
E que talvez até mesmo a pessoa nem se lembra, né?
Não,
que
não
executou
se lembra,
e até rastrear.
Um ano. Exatamente.
Aí tem que rastrear, você tem que buscar onde é que está a inconsistência para chegar lá e fazer a retificadora.
Exato.
Quando você tem um contador, que é essa pessoa especificamente, que já compreende todos esses processos, você reduz muito, na verdade, a possibilidade de uma situação como essa.
Exato.
Mas tem gente que, de repente, analisa, não, a minha declaração é relativamente simples, consigo fazer sozinho. E o programa, ele está muito intuitivo neste sentido também,
é verdade,
né, Otacílio?
É verdade, é verdade. O programa é muito intuitivo. Se você for seguindo ali as fichas que a Receita Federal coloca passo a passo, né? Nós podemos dividir aí a declaração em 4 fases, digo eu.
Uhum.
A primeira fase é aquela que você tem os informes de rendimentos do seu trabalho, dos seus ganhos. A segunda é a parte financeira, né, os seus relacionamentos com bancos, aplicações, bolsa de valores e tudo mais. A terceira é a parte patrimonial, que você tem ali compra e venda de bens móveis e imóveis. E uma última parte que seria atividade rural, que algumas pessoas têm atividade rural como pessoa física e tem que fazer a declaração também de atividade rural. Então, dividindo em essas quatro partes, e você seguindo ali o passo a passo da Receita, você pode fazer. Mas é claro, existem situações que você desconhece. Vou te citar uma. Dentro lá da declaração da Receita Federal, existe um campo que é de recebimento de pessoas físicas ou do exterior, né?
Olha só.
Então vamos imaginar que você receba uma doação da sua mãe de 40 mil reais. Essa doação, ela é isenta. Você teria que jogar na parte de rendimentos isentos.
Perfeito.
Como você não sabe e vê aquela ficha de rendimentos recebidos de pessoa física, você pode intuitivamente declarar esses 40 mil reais que você recebeu nessa ficha. O que a Receita vai entender? que aquele recebimento ele é tributável e você vai ter que pagar imposto indevidamente, uhum, porque você errou a ficha, né? Então, assim, é fácil? É intuitivo? É, mas existem situações, né, que o leigo desconhece. Então, é interessante que você consulte o contador, né?
Com certeza. Minimizando os efeitos negativos daquilo que pode acontecer caso você tenha que prestar uma informação mais específica, né? Uhum. E sozinho, realmente, a pessoa não consegue enxergar não consegue encontrar o caminho de onde colocar isso dentro do programa gerador.
Exato.
Ali, do
imposto. E você colocando errado, você pode ter um
inconsistência de dados e aí
você
já sabe o que acontece, né? A rugida do leão vem com força.
Vem.
Tá chegando por aqui, Otacílio. Enfim, o jornal é assim, né? A gente, uhum, vai falando sobre o assunto e as pessoas vão perguntando. O José de Deus está pedindo uma informação sobre o MEI. Como fazer a declaração? Também está aberto o período de declaração para o MEI, né?
O MEI já declarou, né? Agora, uhum, ele vai fazer a declaração do imposto de renda, né?
Certo.
Ele vai fazer a declaração da parte que é de
pessoa
distribuição
física,
de lucro.
Perfeito.
Tá? Essa distribuição de lucro do MEI, ela é feita com a parte que ele vamos dizer assim, isento de uma parte que ele já pagou o imposto, né?
Uhum.
Então, ele tem uma presunção de lucro e essa presunção de lucro não é tributada, uma vez que ele já pagou lá atrás. E o restante entra normalmente como tributável.
Perfeito, então. Então, só reforça essa informação. Declaração do MEI já foi realizada como MEI, então, microempreendedor.
Já foi.
E agora?
Agora, a pessoa física,
que é dona do MEI,
perfeito, né, que vai fazer a declaração... A sua declaração como pessoa física, o relacionamento dele com o CNPJ do MEI, ele vai fazer agora.
Perfeito, então. Espero que tenha atendido aí a sua dúvida, meu querido amigo José de Deus. Se não atendeu, você manda aí, a gente vai perguntando aqui para o Otacílio. Nós estamos conversando com o Otacílio dos Santos Nunes, ele que é presidente do Conselho Regional de Contabilidade. Otacílio, em relação à declaração do Imposto de Renda, a gente falou então sobre essa atualização que tem a questão da declaração pré-preenchida, mas também tem a declaração completa. Para quem é indicado este tipo de declaração?
Tá. A declaração completa é uma situação que você vai verificar quando vai entregar.
Uhum. Porque
nós temos dois tipos de declaração. A completa e a simplificada. A simplificada, o governo te dá a opção de você reduzir como despesa 20% do valor do seu imposto devido. E a completa, você tem várias despesas durante o ano que superam esses 20%. Então, a completa, nesse momento, pode ser a mais benéfica, né? Por quê? Porque você vai restituir mais imposto do que a simplificada, né? E a completa tem uma outra, vamos dizer assim...
Especificidade?
Sim, que é a doação para o Fundo da Criança e do Adolescente, que eu queria tocar nesse assunto, se você me permite.
Com certeza. E idoso também, né?
Exatamente, na declaração completa, o contribuinte pode doar até 3% para o Fundo da Criança e do Adolescente e para 3% para o Fundo do Idoso, sobre o valor do imposto devido. E este ano, nós estamos com um movimento bastante forte, junto com a Receita Federal, para que a gente consiga elevar as contribuições, né? Não vamos falar nem de doação. Vou te falar por que a gente não fala em doação. Nós estamos falando em redirecionamento.
Perfeito.
Por que não é doação? Porque o dinheiro que você ia pagar para a Receita Federal e que vai para a União, você pode destinar para o Fundo da Criança e do Idoso.
Perfeito.
Aqui de Campo Grande.
Uhum.
E o dinheiro, ao invés de ir para Brasília, para a União e depois, uhum, voltar, não, você aplica parte desse dinheiro aqui em Campo Grande, né? E é onde a gente pode beneficiar aí as várias entidades que necessitam, né? Não só de idoso como da criança, que necessitam muito do nosso apoio. Nós temos entidades aí muito sérias e que passam por necessidades financeiras, e é um momento da gente colocar aí um pouco de esperança no coração dessas pessoas que necessitam, né? E hoje é o dia da
infância.
Dia da infância e dia da síndrome de Down, né?
Isso mesmo, exatamente, né? São datas simbólicas e é como eu sempre trago aqui, as datas elas são colocadas no calendário exatamente para que a gente tenha a oportunidade de discutir esses assuntos, discutir essas pautas e principalmente, né? Derrubar barreiras, que a gente possa aí realmente cuidar da nossa infância com a responsabilidade que ela necessita. Infelizmente a gente tem visto muitos casos de violência contra as crianças e ainda pessoas, né, com síndrome de Down continuam, né, já derrubaram muitas barreiras, já provaram muitas vezes aí que estão inseridas na nossa sociedade com capacidade gigantesca de executar diversos tipos de trabalho, mas é claro que ainda tem muitas barreiras a serem vencidas. Otacílio, é um assunto que vai render.
Rende bastante.
Eu vou ter que te chamar aqui outras vezes para a gente falar sobre este período de declaração de imposto de renda pessoa física, mas de antemão já quero agradecer a sua gentileza. Gostaria então que você reforçasse aí os contatos, quem precisar de ajuda, inclusive do conselho, está precisando de um contador, dá para entrar em contato com o conselho e pedir essa indicação? Como é que faz?
Não, porque eticamente nós não podemos fazer isso.
Tá, né? Mas lá tem ranqueados, nomes, como é que é isso?
Se você buscar, você vai encontrar. Nós temos um cadastro, né, de contadores que você consegue encontrar lá. Esse cadastro é público, né?
Tá.
Você consegue encontrar. Mas geralmente as pessoas já têm os contadores.
Já têm os seus indicados, né?
Vamos dizer assim, os seus conhecidos, né?
Sim.
E que geralmente voltam lá. Outra coisa que eu queria falar de novidade esse ano, se você me permite, ainda temos tempo, é a devolução pelo Pix, né? A devolução pelo Pix, ela vai ter prioridade.
Legal.
Também agora para
recebimento. No recebimento, né?
É.
E aquela história, quem declara primeiro, recebe primeiro, né? E obedecendo ainda aqueles grupos prioritários.
Exato.
Tradicionais, né? Que são idosos, professores.
Mais de 80, depois mais de 60, moléstia grave, magistério e o Pix, né?
Sim.
Então, aqueles que entregarem primeiro vão ter
A restituição.
A restituição primeiro. Claro.
Perfeito.
Que primeiro vai respeitar
esse grupo prioritário.
Esse grupo,
de recebimento. Perfeito, então. Otacílio, muito obrigada.
Imagina.
Sempre pela gentileza, né? Contribuindo aqui com o Jornal da Sete e principalmente disseminando informação correta. Um bom dia para você.
Muito obrigado, Karina, muito obrigado pelo convite. Se precisar, voltaremos.
Com certeza, vamos acioná-lo. Jornal da Sete com muito mais informação e já falando sobre solidariedade com Fernando Martins aqui no estúdio. Não saia daí.